continue com Escala Brasileira.
A gente está conversando com o Roberto Correia hoje aqui no Escala Brasileira. Roberto, vamos falar um pouquinho assim da parte do instrumento mesmo, da parte assim, talvez técnica. Eu acho que durante a sua trajetória você foi moldando assim, o seu jeito de tocar e, como você falou, foi pesquisando muito jeitos de se tocar por esse interior afora aí. Como é que você... Fala um pouquinho da gente, assim, talvez dos tipos de afinação e de alguma diferença marcante que você tenha visto, assim, de regionalismos, ou então... E também da questão da viola como um instrumento versátil, que você pode fazer uma peça erudita, clássica, pode ser bem... uma cantoria, uma folia, pode também ser uma música popular, assim, um cancioneiro. Como é que é esse esquema aí?
Eu acho que o fato de eu ter estudado violão clássico foi importante para mim, não só pelo fato de ter uma lida mais apurada com o instrumento, com o violão. E o violão fez um percurso já de algum tempo atrás, mais de 100 anos, ele vem fazendo um percurso que a viola começou a fazer recentemente. E um dos pioneiros nessa evolução do instrumento fui eu, o meu trabalho, por necessidade minha. Eu não tive intenção de fazer isso como se fosse algum trabalho para a comunidade. Era eu procurando a minha história, mas, ao mesmo tempo, eu procurava e eu buscava algo que acabou servindo de referência para outros violeiros, né? Uma delas foi uma das coisas importantes foi relativa ao instrumento. Eu comecei a tocar com violas de fábrica, depois eu comprei viola de luthier, e as violas apresentavam problema de afinação. As violas não afinavam direito. E eu ficava convivendo, a gente temperava o instrumento. Significa que, por exemplo, você tem um intervalo de quarta, então, entre dois pares, aí você vai, por exemplo, pegar o quinto par solto e a oitava, que é na sétima casa, por exemplo, né? Aí, a oitava é exata, é o dobro da frequência, não tem conversa. Então, e aí subiu, porque você tinha que abaixar a quarta, você tinha que ficar... E cada instrumento você tinha que fazer de um jeito para funcionar o melhor possível. Até que um dia eu encomendei uma viola para o Joaquim Santos. Ele morava em Tiradentes, em Minas Gerais, fui buscar a viola, ele estava acabando de colocar o osso no cavalete. Aí eu resolvi experimentar com ele, mudar o ponto de apoio no cavalete para ver se resolvia esse problema. E resolveu. Achamos a pólvora, né? Vamos dizer, descobrimos a pólvora, porque a viola podia ser afinada. Você podia afinar, por exemplo, você pega... Quem não entender de música, acho que vai compreender o que eu estou querendo dizer. Quando você, por exemplo, faz o harmônico num determinado acorde, você não aperta a corda, você pega na metade da corda e faz aquele som. Quando você aperta, tem que ser o mesmo som, e não acontecia isso. Quando você apertava, subia geralmente, então é a oitava desafinada. Então, com isso, a gente foi afinando, a gente conseguiu afinar a viola inteirinha, certinho. E olha, e o prazer de tocar no instrumento afinado, tudo afinado, em qualquer lugar que você vai estar afinado, é uma coisa indescritível. Foi realmente uma... E curioso quando eu disse que a gente descobriu a prova, porque nas guitarras já tinha esse sistema. No contrabaixo elétrico também tinha esse sistema. Só que eu nunca toquei contrabaixo, eu não sabia que existia isso. Isso chama-se, fiquei sabendo o nome, inclusive, chama entonação. Mas aí, no livro que eu escrevi, o Arte para a Viola, eu divulguei essa maneira de os violeiros poderem fazer a própria entonação para que as violas melhorassem. E era terrível, por exemplo, quando eu comecei a fazer recital, que eu viajava pelo mundo, eu usava uma viola de cravelha, feita pelo luthier, por um luthier de Sabará, em Minas, chamado Virgílio Lima. Mas você afinar 10 cordas, ainda com problemas de entonação, é terrível, porque... Tive problemas assim, por exemplo, na China. Eu estava com a viola de coxo, que são 5 cravelhas, a viola caipira são 10 cravelhas. Eu toquei no Beijing Concert Hall, foi um concerto que eu fiz lá no principal sala, lá no, na época era o principal teatro da China, de Pequim, né? E no hotel estava 20 graus, 21, eu afinei as violas certinho, porque eu ia chegar com 40 minutos, chegava nesse teatro, que eles me disseram que não tinha passagem de som, não tinha amplificação, eu imaginava que até fosse um teatro pequeno. Cheguei com 40 minutos antes, e estava 5 graus lá. Nossa. E eles não ligaram aquela fação. Então foi uma loucura, as claveiras trabalhando e afinando. Ou seja, o chinês lá teve que me empurrar para o palco para poder começar, porque já fazia 15 minutos que eu estava afinando o instrumento e a cabeça bambeava. E eu entrei, sentei e tal, e comecei, voltei a afinar até ficar mais ou menos. Aí, quando ia começar a primeira música, os chineses todos bateram palma e tal. E, caramba, né? Curioso, até na afinação eles respeitaram e tal. Aí depois eu fiquei até curioso, poxa, será que eles consideraram que aquilo que eu fiz era uma música e que agradou mais? Isso eu não sei, eu não perguntei, enfim, mas eu achei curioso essa história, sabe, da desaplaudir na afinação.
Talvez porque a escala oriental, não sei se todas, mas eles têm umas subdivisões lá que pra gente soa um pouco desafinado. Talvez eles tenham ouvido você fazer, tentar afinar e acharam que era uma música, né?
Ah, e é bonito, porque craveira, né? É diferente, você tem que pegar, baixar e subir. Ai, 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 cada história, né?
Vamos ouvir uma, já que você falou aí de música de concerto, vamos ouvir alguma, então, né, com esse repertório?
Vamos, podemos até ouvir... O Trenzinho Caipira, o arranjo que eu fiz do Tano Crisada, o arranjo que eu fiz desse tema, até homenageando o Pelão, que foi o grande produtor, que faleceu também recentemente, ele que encomendou essa peça para mim. Eu tive 8 dias para fazer esse arranjo, me mandou a música tocada pela orquestra, eu consegui uma partitura na escola de música, eu era professor da escola de música, né? Em 85 comecei na escola de música como professor, pioneiro também. Foi a primeira escola de adotar viola no Brasil, uma iniciativa do Carlos Galvão, que montou o núcleo de música popular na Escola de Música de Brasília. Ele me convidou para dar aula de viola. Enfim, e esse Trenzinho Caipira eu peguei lá na biblioteca uma partitura de banda sinfônica e fui para a fazenda do meu pai. Em 8 dias eu tinha que estar com o arranjo pronto e foi assim que foi feito o arranjo, foi gravado.
Então vamos ouvir. continuar nosso papo aqui, Roberto Correia, vamos falar um pouquinho dos tipos de viola. Eu, por exemplo, conheço assim poucas. Eu conheço a viola caipira tradicional, até a viola de coxo, que você já falou. Tem outros tipos de viola também, de gamba. Fala um pouquinho desses tipos mais, assim, que dá pra gente conversar, assim, só para o ouvinte ter uma ideia.
Tá. No Brasil, a gente tem 6 tipos de viola claramente identificados. Eu vou dizer para você. Você já falou da viola caipira, que é do Brasil Central, da região caipira do Brasil, que a gente chama de Brasil Central. E na definição de Antônio Cândido, a região caipira é a área de influência histórica paulista. Então é uma região muito maior do que o estado de São Paulo. Pega Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, uma área grande. A viola caipira é daí. Com a afinação mais tradicional, que é chamada cebolão. Temos a viola de coxo, que é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Temos a viola caiçara, ou viola branca, ou viola de fandã, que é do litoral sul. Ela tem uma característica, ela tem uma cravelinha aqui pertinho da... chama meia corda, você toca ela sem... Né, é uma coisa que fica lá como uma... Chama cantadeira essa corda também. Viola caiçara, com afinação também típica. Temos viola de buriti, viola de talo de buriti, encontrada em Tocantins, mais ao norte, né? Tocantins, o sul do Maranhão, talvez Piauí, eu desconfio que tenha também, porque ali faz a divisa, né? Mas essa viola é muito pouco pesquisada, né? Nós temos pouco registro ainda dos lugares onde se encontra essa viola de Buriti. Temos a viola machete baiana, do Recôncavo Baiano, do Samba Chula, né? Uma viola pequenininha. Machete geralmente é sinônimo de viola pequena. E viola machete baiana, porque a viola machete baiana é uma viola pequenininha, mas uma viola com 10 cordas, diferente da viola machete caiçara, por exemplo, que são 4 cordas. Mesmo a viola machete de Açores também. Enfim, viola machete baiana. Temos a viola repentista, que é a viola dos cantadores de repente, viola repentista, com afinação muito interessante também. Acho que falei todos, né? Viola de buriti, viola de coxo, que são as violas, vamos dizer, de cordas de tripa, né, aparentemente, mas acaba usando um linha de pescar. E temos 4 violas de arame. Quando a gente fala de viola de arame, cordas de aço, né? Temos a viola caipira, a viola machete baiana, a viola caiçara e a viola repentista. Então aí as 6 violas.
Esse é o concerto para vaca e boi, é isso?
Isso, concerto para vaca e boi.
Não, vamos falar dele, projeto... então. Fala como é que foi essa concepção.
Esse projeto nasceu, eu fiz uma trilha musical para um documentário, um longa documentário, chamado Bravos Valentes, Vaqueiros do Brasil. É muito interessante esse documentário, que eles fizeram um registro de vaqueiros de várias regiões do Brasil. E a Márcia Paraíso, ela me convidou para fazer a trilha. E eu tive a ideia de já usar, porque eu conheço as músicas tradicionais, vamos dizer assim, as práticas populares dessas regiões, onde eles enfim... Brasil, né? E aí eu comecei a já pensar em usar algumas violas da própria região. Então, e eu compus a trilha e foi daí que me veio a ideia do concerto para Vaca e Boi. Aí usando todas as violas, com viola da gama. E esse projeto foi aprovado pelo programa Rumos, né? Do Itaú Cultural. Então, na pandemia, eu passei, um projeto de composição, então você pode ficar em casa fazendo, né? E, então, passei compondo e conversando com os artesãos de cada lugar desse, que eu sempre tive esse contato com os artesãos, né? Estou usando os instrumentos, e às vezes eu pego o instrumento aqui e aí trabalho um pouco o instrumento para fundo. Por exemplo, às vezes eu toco a cravelha é muito dura, às vezes eles não têm as ferramentas próprias para fazer o apontador, o furador, como o violino tem. Então, aí eu levo para o luthier de violino, ele fura, aí eu tenho como manusear melhor a cravelha. Eu fiz alguns ajustes nos instrumentos para poder fazer, tocar a música que eu compunho, que eu estava compondo, e para fazer música de concerto. Então, vamos dizer assim que esses instrumentos, eu estou usando esses instrumentos como instrumentos musicais para música. E claro que explorando os instrumentos de uma forma, eu diria até inusitada, porque eu estou usando com a mesma afinação deles, mas eu compus uma música, vamos dizer assim, bem complexa, e com viola da gamba. Então, eu estou fazendo música de concerto. Então, Então, esse é o projeto.
Vamos ouvir uma de Folia de Reis para a gente trazer esse universo, assim, esse imaginário para quem está escutando o programa? Qual que você escolheria?
Eu, do próprio Sertão Ponteado. A gente pode ouvir a Folia de Reis do saudoso, também falecido, Seu Rosa, lá de, também de Buritis. Nós temos eu acho que tem a Saída dos Cavaleiros, que eles cantam a capela e tem a caixa de folia. Acho que podia sair a Saída dos Cavaleiros, que é muito bonita.
Os três reis magos vão viajar e vão correr sua ribeira. Os três reis magos vão viajar e vão correr sua ribeira. E o senhor dono da casa, e o senhor dono da casa, faça a entrega da bandeira, faça a entrega da bandeira. Eles vão de passo a passo, fazendo a primeira varja. Eles vão de passo a passo, fazendo a primeira varja. E vai deixando vida e saúde, e vai deixando vida e saúde para os devotos desta casa, para os devotos desta casa. E leva todos folião na sombra de vossos pés, e leva todos folião na sombra de vossos pés. E vai dizer adeus, adeus, e vai dizer adeus, adeus, até para o ano, se Deus quiser, até para o ano, se Deus quiser. Adeus, adeus, já vou embora. Fica com Deus e Nossa Senhora. Adeus, adeus, já vou embora. Fica com Deus e Nossa Senhora.
Você está com Escala Brasileira.